senhoras e senhores ouvintes, muita alegria estou recebendo esta manhã aqui no Temática o futuro secretário de Planejamento e Inovação, Planejamento Urbano e Inovação aqui em Vacaria, Alessandro Dalla Santa. Inclusive ele que vai acumular dois cargos. Hoje temos o planejamento e temos também aí desenvolvimento econômico e turismo, que está ligado também à indústria e comércio nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como o prefeito eleito Andrezinho anunciou aqui, redução de custos, o Alessandro vai ocupar então as duas pastas que foi transformada em planejamento e inovação. E ele vem aqui para falar dados importantes, trabalhos que já estão acontecendo, mesmo antes de assumir, encontros que a futura administração vem tendo atualmente, como por exemplo o prefeito eleito Andrezinho e o Fernandinho estão em Brasília, voltam hoje, uma semana de vários encontros lá. E o Alessandro vem aqui porque já temos alguns fatos que ele está encaminhando, algumas situações que inclusive ele quer debater com a comunidade, como por exemplo a municipalização das BR-116 e 285 perímetro urbano. E também, a revisão do contrato com a Corsan. Alessandro, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É sempre uma grande satisfação poder estar ocupando aqui o microfone da rádio e comunicar com a nossa comunidade, né? Porque é importante a gente poder ter uma comunicação sempre aberta e transparente para poder encontrar também parcerias nessa caminhada que a gente vai iniciar em janeiro, que eu acho que acredito que é o desejo de toda a nossa comunidade, nós poder fazer mudanças positivas na nossa cidade, avançar, desenvolver, cada administração faz a sua parcela e o Andrezinho tá assim nos dando muita condição de trabalho e ao mesmo tempo também nos cobrando que a gente passe a dar protagonismo também às pessoas, às entidades, a todos os parceiros que a gente possa engarear nessa jornada, né? Porque a gente só vai construir um belo trabalho se a gente conseguir fazer belas parcerias, né? Então o André sempre nos instiga muito nesse sentido e a gente tá procurando esse caminho e vai procurar cada vez mais.
Rapidamente, o senhor vai abranger aí planejamento, indústria, comércio, turismo, como é que o senhor vai tentar formar sua equipe aí para que haja então essa agilidade como o próprio prefeito Andrezinho quer e o senhor também quer na questão de assuntos tão importantes relacionados ao dia a dia de Vacaria?
Pessoal, entender a lógica, né? Eu acho que o primeiro tu já colocou, Vladimir, existe uma questão que o André sempre colocou na campanha, que é a redução de cargos de confiança, redução de espaços ali, de CCs na prefeitura, para poder ter uma máquina mais enxuta, mais ágil, né? Então, esse é um dos motivos. Mas também a gente precisa encontrar uma lógica de atuar em duas secretarias tão importantes como são a de planejamento e a de desenvolvimento econômico. E nesse sentido, o que a gente está planejando. Vacaria hoje, ela precisa casar a questão da infraestrutura com o desenvolvimento econômico. Então, a questão do planejamento envolve infraestruturas importantíssimas para o nosso desenvolvimento, que é as rodovias, as BRs, a ferrovia, né? O aeroporto e também o acesso que em breve a gente vai ter ao porto do Arroio do Sal, que também está em vias de iniciar a sua construção. Então veja que nós temos aí os quatro modais logísticos e a posição geográfica de Vacaria, que está aqui numa altitude de praticamente 1.000 metros, onde não há alagamentos como a gente viu em várias regiões do nosso estado, né? Uma posição geográfica dessa, com uma logística dessa, a gente tem todas as condições estratégicas, estruturais, climáticas para promover o desenvolvimento. No entanto, a gente vem ainda gatinhando nesse sentido. A gente não conseguiu integrar ainda todos esses modais e melhorar eles, né? Porque a gente tem vários gargalos, tanto nas rodovias, tanto na ferrovia, no próprio aeroporto, e a gente não concluiu ainda né, a BR-285. Embora esteja em obras, em vias de ser concluída, a gente tem em todos esses modais problemas. Então nós precisamos ter uma ação muito contundente nesse, eu imagino agora nesse próximo governo, de modo que nós otimize muito essas estruturas, que nós possamos integrá-las e a partir daí então a gente possa promover a nossa cidade para investimentos, né, na indústria, na agroindústria, que está nos biocombustíveis, em várias oportunidades que a gente está vislumbrando que Vacaria está posicionada para começar a trilhar esse rumo de um desenvolvimento assim mais consistente, e que por esses gargalos ainda a gente não é possível que isso aconteça. A gente precisa resolver vários problemas nessas infraestruturas para nós disparar um desenvolvimento real da nossa cidade.
Por exemplo, nossas rodovias, perímetro urbano, e inclusive o senhor, Andrezinho, tem uma proposta aí para discutir com o DENIT de municipalizar a perímetro urbano da 285 e 116. Por que, Alessandro?
Na verdade, o primeiro movimento que nós vamos fazer, né? E esse é o mais estratégico desse ponto de vista do desenvolvimento, é que com a conclusão da BR-285 Serra da Rocinha, com a construção do Porto do Arroio do Sal, o que acontece? Toda a produção de grãos do norte do estado do Rio Grande do Sul vai cruzar a Vacaria para descer até o porto. E se hoje esse cruzamento já é
caótico,
tu imagina com todo esse volume de caminhões que hoje descem até o porto do Rio Grande, em grande parte, virem escoar a produção aqui passando, cruzando por Vacaria. Ou seja, a gente já pediu, né? O André já iniciou esse contato para nós reativarmos na pauta dos deputados federais da bancada gaúcha a alça do anel viário de Vacaria. Porque, embora seja um bom acesso a pavimentação que a gente tem na perimetral norte, ela não serve como um anel viário para esse fluxo de caminhonaria para trânsito leve. A gente precisa
fazer. Qual é a alça que vocês trabalham? É 285 ali, 285. Do Valentino, passando e chegando na área industrial? Sim,
tem uns dois ou três trechos possíveis que estão sendo analisados. A gente vai ter que levantar todo o custo e vai ter que bater martelo com o DENIT, né? Para colocar isso na pauta da bancada gaúcha, porque quando ficar pronta a 285 e depois ainda mais com o Porto, essa alça tem que estar viabilizada. Então, esse é um, vamos dizer assim, um projeto estrutural, né? Que a gente precisa disparar e já estamos disparando agora para nós não perder tempo nessa situação. Bom, essa é uma questão, sim, mais estratégica, né? Agora, na questão da mobilidade urbana da nossa cidade, a gente tem vários gargalos aí com as BRs, né? Tanto na questão da própria mobilidade, até mesmo na questão estética, né? Porque as entradas de Vacaria não são agradáveis de se ver.
Aqui, nossos estrevas, nossos BR, perímetro urbano aqui... Há mais de 30 anos não recebe investimento em melhorias.
Então, assim, ó, o que nós pretendemos fazer, Ladimir? Nós vamos fazer um projeto, vamos propor a confecção de um projeto em conjunto com o DENIT, prevendo tudo o que precisa ser feito, né?
Mas rapidamente, assim, o que na sua visão hoje tem que ser feito de imediato?
Só para tu teres uma ideia, o viaduto novo que está sendo construído aqui na Moreira Paz, quando ele ficar pronto, o que vai acontecer? Vai estourar o gargalo ali na junção da 285 com a 116.
Ali embaixo?
Ali embaixo, pode ter certeza. O fluxo vai passar rápido e ali, né, vai dar um gargalo. Ou seja, vai precisar ali já uma intervenção. Ali feita uma intervenção, e quando o CAT tiver cada vez mais sendo usado e daqui um pouco com mais construções lá no CAT, vai estourar lá em cima na Brasa Viva. Ou seja, lá vai ter que ter uma nova intervenção.
Mas ali também, ali
não vou nem falar na Samuel Guazelli com a,
sim,
né, com a 116. Ou seja, só em rótulas e viadutos novos, a gente só aí já tem uma sequência para ser muito bem discutida, né? Então, para começar por aí, né? Só estamos falando da 116. Na 285 também tem uma série de questões aí que também precisam ser melhoradas aí. Enfim, passarelas de pedestres também eu acho que é algo que também é cabível. Nós,
ali, por exemplo, que vai para o CAT, é urgente, urgentíssimo. Aqui no trevo do Moaguazelli também precisa passarela urgente, né?
Exatamente. A gente vê muitas cidades que recebem investimentos.
É verdade. Muitas cidades. Eu não sei por que Vacaria não
e
recebe.
Agora nós
não
vamos
tem ter... passarela, não sei por quê.
Nós vamos ter que fazer um esforço grande e eu acho que a gente com esse argumento, né, verdadeiro, justificável, que é a conclusão da BR-285 aí da Serra da Rocinha e com o futuro Porto do Arroio do Sal, é inimaginável que o DENIT, né, ainda continue com esses baixos investimentos que tem em Vacaria. A gente vai precisar fazer, né, uma ação contundente com a prefeitura. E aí tu colocou em municipalização, né?
Exato, essa discussão.
O que acontece?
Existem? Pelo menos, e a gente tá, por isso que ele trouxe aqui, essa discussão interna da futura administração de municipalizar.
Existe essa alternativa e alguns municípios já têm essa como uma alternativa pela falta de investimento. Então, obviamente, a gente vai fazer todo um debate, uma discussão com o próprio DENIT, né? A gente vai ver até que ponto, né, o DENIT está disposto, né, e que tem condições, né, e não depende só de Vacaria. Obviamente, quando eu falo DENIT, pessoal, isso aqui é muita relação Superintendência Porto Alegre, né, e também nacional, né? O pessoal aqui de Vacaria, eles não têm, vamos dizer assim, o poder da caneta de bancar obras, né? Eles fazem uma manutenção, sim, e tal, mas a ação ela precisa ser num nível, sim, ali a nível de Porto Alegre, Superintendência e Brasília, né? Então a gente vai fazer essa ação, vai ter alguns debates nesse sentido, apresentando todas essas demandas e, claro, se o próprio DENIT apontar que não há alternativa nesse sentido ou boas alternativas, a gente vai abrir o debate com eles, né? Para ver se é uma alternativa também, né? A municipalização, porque vamos combinar. Mesmo que a gente venha a municipalizar, eu acho que a gente pode fazer algumas melhorias pontuais, sim, com certeza, né? Agora, obras vultuosas como o próprio alça do anel viário ou novos viadutos, veja bem que esse viaduto que está sendo construído aqui foi sendo investido 5,8 milhões, que é o dinheiro que foi vendido a água da Corsã, e não deu para pagar todo o viaduto, deu para pagar quase a metade, praticamente um pouquinho mais da metade, né? E vendemos a nossa água até 2062 para pagar metade de um viaduto. Então veja que agora nós vamos ter que mudar a maneira de enxergar a coisa para fazer a coisa acontecer de forma assim mais planejada e que gere um efeito bem, bem real assim no desenvolvimento da nossa cidade e na mobilidade urbana, que é o que as pessoas via de regra mais se preocupam, né?
Quero agradecer a todos aqui, ó, e o Alessandro é prova principalmente das mensagens que chegam ao WhatsApp de sugestões sobre a questão para a futura administração melhorar o nosso perímetro urbano aí, a questão do trânsito. Aí o pessoal está perguntando: nos 4 anos a possibilidade de ser construído pela administração eleita o viaduto ali, ou o que o senhor imagina, o que o senhor pensa como secretário de planejamento, porque do jeito que está não dá para continuar o trevo da 116 com a Samuel, secretário Alessandro.
Vamos pegar como exemplo este viaduto aqui. Custo foi em torno de 10 milhões, né?
Moreira Pasco, 116.
10 milhões e a prefeitura aportou 5,8 milhões, que foi o recurso da venda da água da Corsã, da água do município para a Egea Corsã, 5,8 até 2062, um pouquinho mais da metade. E depois o resto completou com recursos próprios, né? Então, são 10 milhões, vamos colocar que seja o mesmo custo de colocar lá, né? Primeiro há que se fazer um estudo de viabilidade econômica, porque a gente não tem mais a água para vender, né? E nem sei se foi o caso de fazer esse negócio do jeito que foi feito, mas não vamos nem entrar nessa questão aqui. Mas eu acho que o primeiro e grande esforço que a gente tem que ter é viabilizar via DENIT. Viabilizar via DENIT, porque eles já sabem, né, do problema ali, acidentes recorrentes. E a gente sabe que pode ser melhorado aquele local e com certeza nós estaremos em cima dessa situação, né? Nós vamos precisar dar uma solução, seja de um jeito ou de outro. A gente não vai poder ficar com as estatísticas de acidentes como estão ali. Então, com certeza a nossa comunidade pode ter certeza que nós vamos acompanhar aí de perto essa situação para encontrar uma solução para aquele trevo ali.
Tá certo. Bom, uma das questões, já falamos aqui, o senhor disse que vai conversar com o DENIT, mas já está em pauta na futura administração, é a municipalização das BRs, perímetro urbano 116-285, para que hajam melhorias significativas, que hajam melhorias aí, tanto para a questão de segurança, não só dos motoristas, mas também dos pedestres. Mas outro assunto, 9:38, passa rápido, nós teríamos vários assuntos aqui, não vai dar para cumprir toda a nossa pauta, mas um importante aqui. Já nos primeiros dias da futura administração, o senhor, secretário de Planejamento, o prefeito eleito Andrezinho, o vice Fernandinho, vocês vão tratar com o jurídico a questão da revisão do contrato feito pela atual administração com a Corsan AGE. Por quê?
Bom, primeiro vamos colocar os problemas, né, em relação ao serviço. Primeiro, da qualidade da água que é captada. Nós temos um problema sério de contaminação da bacia de captação de água, ou seja, não há um cuidado, né, pela proteção da nossa bacia de captação de água. E outro problema, que é o abastecimento de água. A gente passou o inverno agora, a gente tem uma sensação um pouco melhor de amenidade do problema. Mas deixa chegar o verão. Tu lembra o verão passado?
Não é o passado, é os últimos 3-4 anos.
É, ou seja, deixa chegar o verão para ver como é que vai ficar de novo essa situação. Baixíssimos investimentos da EGE aqui, já tem mais de ano do renovo o contrato. O valor que foi renegociado é um valor assim risível, que lamento informar, mas que foi utilizado para colocar no viaduto para fazer campanha política, né, para poder tentar vencer a eleição, vendeu barato, né, a água, e agora é uma questão de responsabilidade nossa.
Mas não foi contrato assinado, não está assinado, registrado, não tem como mudar? Como é que vocês pretendem fazer alguma alteração, então?
Olha, primeiro, existem vários municípios do estado do Rio Grande do Sul que estão neste mesmo movimento, que assinaram o contrato. Esse contrato, ele não foi para a Câmara de Vereadores, né? Então, isso já é um problema também, que nos dá algum embasamento para rediscuti-lo. As bases contratuais, o interesse público, né, ele prevalece sobre várias visões do direito, e nós temos condições, sim, de fazer esse debate, essa discussão, essa revisão, simplesmente pelo interesse público, né? A EGE é um fundo composto pelo Banco Itaú e, se eu não me engano, não sei se é da Indonésia, um país lá do asiático, que compõe o fundo aí que gera a EGE. A gente acha que está muito distante, né, dos interesses de Vacaria, e a gente vai, vamos dizer assim, vai nos cercar de tudo que for possível nós fazer, nós faremos para poder melhorar esse contrato, ou refazer, ou quiçá também a gente pode cogitar a possibilidade do município fazer uma nova concessão. Isso é possível também, com base que nada mais é que o objetivo é que melhorar a qualidade da captação da água, melhorar o serviço de abastecimento de água e outros serviços, né, como a própria reposição do calçamento, que é
aliás, o senhor bote na sua pauta ali, por gentileza, secretário, que é a pedido da comunidade, e aqui é tua Rádio Fátima, só o elo entre a comunidade e as autoridades, a reposição de calçamento e da a questão também da camada asfáltica, e quando é rompida devido ao problema de rompimento de rede, além de demorar, deixa a desejar, tem que fiscalizar.
Tem várias questões, né? Nós podíamos fazer um programa aqui só sobre a água, né, Vladimir? Então, assim, ó, só para resumir essa história. A água é onde quem vai iniciar uma cidade, um município, a primeira coisa é onde é que está a fonte de água. Município que não sabe cuidar da sua água já começou mal. A água deve ser a preocupação número um de qualquer cidade. Se a água não está indo num bom caminho, a cidade não está indo num bom caminho. E nós precisamos revisar para nós, vamos dizer assim, melhorar a questão da água aqui na nossa cidade, do saneamento. Nós nem falamos do esgoto, né, Vladimir? Que também faz parte do contrato da EGE. Tratamento de esgoto. Quanto que é tratado de esgoto em Vacaria?
Zero.
Então, cerramos por aqui, por enquanto.
E outra coisa que precisa, aquilo que o senhor falou, é investimento. Tá aí há 4, 5 verões aí, a parte alta da cidade, os nossos moradores aí de 10, 12, 15 bairros aí sofrendo duramente.
E vai cair.
Então tem que acontecer esse investimento. E aqui deixar bem claro que a decisão, a caneta não está aqui em Vacaria, com o gerente da Corsan Paganella. Tá com os diretores lá em Porto Alegre desse fundo aí, que seja da Indonésia, seja de onde que for. Agora, se não houver uma cobrança das nossas autoridades, investimento vai acontecer, então tem que cobrar.
É, e tu vai ver, agora começa o verão, já vai alavancar os problemas, já vai vir janeiro adentro e a pressão vai vir sobre a nova administração e nós precisamos ter atitude para fazer a nossa parte também. Aonde a gente vai chegar não dá para nós prometer aqui. O que dá para nós prometer é que nós vamos fazer tudo aquilo que tiver no nosso alcance.
Secretário, o tempo passa muito rápido, teria outros assuntos, mas eu sei que agora em 2027, vai ser no terceiro ano do governo Andrezinho, temos aí também outro problema que tem que ser resolvido e atacado aqui em Vacaria, que é a linha férrea. E vai ter a renovação desse contrato atualmente com a Rumo lá em 2027. Mas temos que já nos organizar. O que que pensa a futura administração sobre esse assunto, a linha férrea no perímetro urbano?
Exato, Vladimir. É outra questão muito importante essa da linha férrea, porque ela hoje é um problema, mas que pode ser uma grande oportunidade para Vacaria. Quando que Vacaria fez um projeto com o interesse de Vacaria em relação à linha férrea? Nós faremos, ou seja, no dia 2027, quando for discutido, aliás, nós já vamos protocolar isso no Ministério dos Transportes com antecedência, o que é o interesse de Vacaria, o projeto Vacaria para a linha férrea, porque a gente não sabe se a Rumo vai pegar novamente a concessão, se vai mudar de empresa, o fato é que nós estaremos já discutindo com o governo federal isso aí. E aí tem várias questões, né? Tem desde a questão das passagens, né? A mobilidade, tem a questão do terminal rodoferroviário, tem a questão do trem turístico também, a gente vai discutir inclusive com Lages, né? Para que a gente possa em 2027 chegar com um projeto muito bem estruturado para colocar na nova concessão os interesses e as obras que Vacaria, inclusive, quer ser parceira, se for o caso, de realizar, né? Para poder fazer com que a linha férrea seja um potencial. Veja só que, ainda sobre esse assunto,
sim,
com tudo que aconteceu aí com as tragédias no Rio Grande do Sul, a linha férrea ela foi destruída aí na região de Roca Salles, ou seja, o trânsito hoje do trem aí é...
Não passa mais o trem.
Não passa, né? Então, o que que acontece? Vacaria, né? Só para colocar como exemplo, né, do potencial. Muito do combustível que vinha lá de cima, debaixo das refinarias, passava por Vacaria e ia Lages para frente. Nós temos aqui hoje uma grande produção de grãos em Vacaria. Hoje uma tendência mundial, inclusive, vai passar, por lei, já passou o aumento da adição do biodiesel no óleo, né? A gente pode, por que não, mediante a produção que nós temos em Vacaria, sonhar com uma usina de biodiesel aqui, onde com o trem nós poderíamos já escoar a produção, entre outros. Ou seja, só estou dando um exemplo, Vladimir, de coisas que a gente quer prospectar, né? A gente não pode dizer se vai ter sucesso ou não, mas a vontade de fazer é muito grande, que a questão férrea, ela pode ser sim uma extraordinária oportunidade. E hoje, infelizmente, é um estorvo.
É um estorvo. Exatamente. Bom, ainda rapidamente, sei que o senhor tem mantido encontro, temos 2 minutinhos, sobre planejamento, trânsito, indústria, comércio, turismo, que o senhor tem tratado e já está definindo como prioridade já para os primeiros dias do seu trabalho a partir de 1º de janeiro.
Além de fazer todas essas discussões setoriais com o DENIT, com o Corsan, né, com a própria Rumo Governo Federal, o que nós queremos mobilizar, e aqui, Vladimir, já fica o nosso convite, o nosso apelo a todos os empresários, as entidades aqui da nossa cidade, que assim, ó, nós não queremos ter a protagonismo absolutamente de nada, nós queremos que a nossa cidade se una, coopere todos para o desenvolvimento de um plano para Vacaria. Então, nós vamos fazer um esforço muito grande para debater, discutir, fazer um plano de desenvolvimento estratégico para Vacaria, com todas as etapas e ações a serem feitas, com medidores, com metas, com objetivos a serem cumpridos. A gente vai precisar da união de todo o nosso empresariado, de toda a nossa comunidade, para colocar isso de pé e funcionando, né? Então, esse vai ser um esforço muito grande que a gente vai fazer, né? Junto com toda aquela questão que a gente tem do dia a dia da secretaria, modernização da secretaria, inovação na administração pública, enfim, o leque é bem vasto, admiro, e a gente vai ter outras oportunidades oportunidades. A gente nem falou aqui da questão do trânsito também, né? Que é outra. Enfim. Teremos novas oportunidades, acredito eu.
Mas o trânsito vai ficar, hoje faz parte do planejamento. A partir de 1º de janeiro, o trânsito vai ficar sob o comando do Coronel Paim, que vai assumir a Secretaria de Segurança?
Exato, porque, né, o Secretário do Planejamento, ela pode fazer todo o estudo técnico do fluxo, né, da mobilidade, perfeito. Agora, quem que é o coordenador do trânsito, o diretor do Departamento de Trânsito, que está no dia a dia na rua, junto com a Guarda Municipal, cobrando, fazendo a coisa acontecer? Né? Tem que ficar com a Secretaria de Segurança, junto perto da guarda, junto com o comandante Paim lá, que aí vai ter até um contato muito mais próximo com a nossa comunidade. E claro, o nosso secretário de planejamento vai estar dando todo o apoio, né, técnico, estrutural e de estudo para a mobilidade do município.
Então já está definido tudo o que se refere ao trânsito, sai do planejamento a partir de janeiro e vai para a Secretaria de
tudo
Segurança.
Tudo que se refere ao departamento de trânsito. Agora, o estudo de mobilidade, sim, urbana, claro, continua na Secretaria de Planejamento.
O senhor já definiu sua equipe de trabalho? Hein?
Estamos ainda analisando aí algumas pessoas que podem contribuir, mas ainda não temos nenhuma definição nesse sentido.
Exatamente. Agora vai ter que ter uma equipe aí bastante ágil aí, porque o senhor vai ficar com planejamento, indústria, comércio e turismo. E por falar em turismo, precisamos também nos organizar e muito, porque a 285 até 2026, se Deus quiser e Deus quer, vai ser concluída. E como o senhor disse aí, logo vem também o porto lá do Arroio do Sal. Temos que nos organizar, secretário.
Isso, daí tu me convida aí numa outra oportunidade, só para nós falar de turismo daí, então, Vladimir.
Obrigado pela sua presença aí, saúde pro senhor.
Saúde para ti também e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, obrigado, Alessandro Dalla Santa, futuro secretário de Planejamento Urbano e Inovação, abrangendo, além do planejamento, também as áreas da indústria, comércio e turismo. Discutiu aqui, trouxe algumas ideias, uma delas é de que já está definido pelo futuro prefeito Andrezinho, de que haverá sim, logo assumir a administração nos primeiros meses, há uma discussão para a revisão do contrato com a Corsan, tendo em vista que um dos fatores é que está faltando investimento da Corsan nos últimos anos aqui em Vacaria. Hoje, Corsan é principalmente no aspecto de solucionar a falta de água na parte mais alta da cidade, o que tem se verificado nos últimos verões.